Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call de Fusões e Aquisições da Anbima. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da Anbima. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Ubiratã Machado, coordenador do Subcomitê de Fusões e Aquisições. Por favor, senhor Ubiratã Machado, pode prosseguir.
Oi, obrigado pela presença a todos. Boa tarde. Eu sou o Biratã Machado, coordenador do Subcomitê de M&A da Anbima, e vou passar com vocês os resultados de fusões e aquisições no Brasil no primeiro semestre desse ano. Acho que, para começar, e como um destaque, após um 2015 muito fraco, a gente teve no primeiro semestre de 2016 anúncios de fusões e aquisições batendo a marca de R$ 57 bilhões de reais no primeiro semestre, né? Então, esse volume ele representa uma alta significativa em relação ao que a gente teve no primeiro semestre de 2015. A gente mais do que dobrou a participação em termos de volume, embora em número de operações a gente tenha ficado até um pouco aquém desse período, 38 contra 50 operações. Mas acho que, ainda assim, um dado muito importante dessa recuperação. A gente tem acompanhado e sentido mercado de capitais e mercado em geral mais otimista, né, em relação às perspectivas aqui da economia e do país. Então, acho que é uma notícia muito boa e saudável a gente identificar também nos nossos índices um aumento do volume de negócios anunciados no primeiro semestre, né? O destaque no período foi a fusão da BMF Bovespa com a CETIP, uma transação de R$ 12 bilhões de reais, e tivemos também a venda do BSI para a FG pelo BTG Pactual, por R$ 5,3 bilhões, e a compra de operações de nióbio da Anglo pela China Moly, como as três operações maiores aqui no período, né? Mas a gente sabe, também acompanhando o mercado, né, depois do fim também do primeiro semestre, outras operações muito importantes estão marcando aqui o nosso segmento esse ano. Tivemos o anúncio da fusão da Kroton com a Estácio no setor de educação. Estamos tendo a compra pela Brookfield dos gasodutos da Petrobras, a venda de campos da Petrobras para a Statoil, e a venda da CPFL para a State Grid da China, entre outras transações. Então, um ano que tem se marcado bastante relevante, e que, com certeza, a gente vai ver um acréscimo, uma recuperação muito sólida, muito importante em relação ao que a gente observou em 2015, né? Acho que, continuando aqui nos destaques e nos nossos dados, durante o primeiro semestre, aquisições de empresas brasileiras por estrangeiras responderam por 40% do nosso volume total. Então, de novo, é algo que a gente já esperava, né? De certa forma, a gente observou o câmbio mudando de patamar recentemente, e as empresas estrangeiras que têm um ambiente onde tem liquidez, tem acesso ainda a crédito e a recurso de longo prazo, aquelas que querem entrar no Brasil, encontrar os ativos num patamar mais acessível, com risco cambial mitigado e com uma visão de longo prazo, acabam tendo uma participação de destaque dentro do nosso panorama de fusões e aquisições. Dessas aquisições de empresas estrangeiras, a maior parte ainda vem de Europa e Estados Unidos. Cerca de 80% das aquisições têm esses países como origem, e as asiáticas estão com 12,5%, né? Acho que uma coisa também que a gente espera que vá ocorrer aqui no nosso setor no curto e médio prazo é uma presença cada vez maior e significativa de capital asiático, notadamente capital da China, vindo para o Brasil e adquirindo novos ativos. Com certeza, a transação da CPFL e FedGrid, quando a gente fechar o ano, vai ser uma das maiores e mais emblemáticas do ano, mas ainda o capital chinês está mais concentrado ainda em vir ao Brasil no setor elétrico, né? Mas a gente espera que a tendência é que isso passe a se replicar também em outros setores da economia. Então, a participação de empresas asiáticas, a gente espera que vá crescer ao longo dos próximos semestres e anos. Né? No primeiro semestre, ainda ficou um pouco tímido quando a gente olha essa 12,5% vindo de capital asiático. Então, acho que, de forma geral, muito importante essa recuperação do nosso volume de transações, um ano marcado também por transações grandes, né, o que é bastante interessante da gente notar, e com muito capital estrangeiro presente aqui e marcando presença nas operações. Acho que em contrapartida a gente ter essa participação de capital estrangeiro, observamos uma participação tímida dos fundos de private equity. Nós, há alguns anos na Ambima, começamos a fazer o rastreio e verificar a presença dos fundos nas operações. Tipicamente, o fundo de private equity é um dos motores aqui do nosso M&A, com os fundos ativamente comprando e vendendo empresas. No nosso histórico, embora seja um histórico curto, mas a gente identifica com muita consistência os fundos de private equity participando mais ou menos um terço das operações, entre 30% e 35%. Porém, no primeiro semestre, essa participação ficou muito baixa, ficou em cerca de 13% a 15% das operações. Então, metade, mais ou menos, do que se esperaria de participação desses fundos, né? Então, nos leva a crer aqui pela nossa análise, né, as empresas e os players estratégicos que têm visão de longo prazo realmente estão apostando aqui no país, estão voltando para o país, estão fazendo apostas maiores em relação ao país. Porém, os fundos de private equity, que têm tipicamente um horizonte mais curto de investimento e desinvestimento, esses ainda estão mais acanhados, né, a participação deles realmente ficou abaixo do esperado. Para quem tem um horizonte curto de investimento, notadamente eles estão com dificuldades junto às suas casas matrizes, explicarem o Brasil e montarem um racional de um plano de negócios com entrada e saída e apreciação dos ativos nesse meio tempo. Então, esse acho que é um dos dados negativos aqui da nossa análise. Olhando os nossos dados em detalhes, a gente vai passar, como a gente sempre faz, vamos passar um panorama geral para vocês e depois abrir para as perguntas e respostas. Mas olhando em mais granularidade, acho que, em primeiro lugar, análise setorial. O que a gente tem esse ano com muita força no setor financeiro, o setor de petróleo e gás e setor de energia. Então, no setor financeiro, a gente teve a transação da BMF com a CETIP, que realmente foi a maior do período e marcou aqui o setor em termos de peso. Em petróleo e gás, temos as transações da Petrobras, que vão puxar também o setor. Em energia, temos a própria CPFL e State Grid, como a gente citou. Então, já olhando para frente e traçando um panorama para esse ano, já estamos também aqui no meio de setembro, está mais fácil acertar que esses setores vão ser o carro-chefe para a M&A no ano. Acho que no setor financeiro, além dos deals já anunciados, tem sido publicadas notícias sobre a venda do CIT no Brasil, então mais uma transação que deve ser anunciada ainda esse ano. Em energia CPFL, que a gente citou, em petróleo e gás, com o plano de desinvestimento da Petrobras, eventualmente vamos ver ainda a BR distribuidora ou algum outro ativo sendo alienado. Então, esse energia, financeiro, petróleo e gás, talvez um pouco de infraestrutura, com certeza são setores que tiveram destaque no primeiro semestre devem ter destaque quando a gente olhar o ano cheio também. Então, isso em termos de análise de setor. Uma análise por volume de transação, por faixa de valores, acho bem importante notar, um ano marcado por transações grandes, como a gente mencionou, então, mais de 35% das transações que foram anunciadas têm um volume acima de R$1 bilhão, né? Então, também um fenômeno aqui bem interessante. Acho que o momento do país, né, o que foi passado com o baixo crescimento econômico que a gente viu e até os efeitos da Operação Lava Jato sobre determinados setores da companhia, da economia, levou, então, a esse movimento onde grandes transações estão sendo anunciadas. Então, envolvendo Petrobras, envolvendo o setor elétrico, enfim, infraestrutura como um todo, um ano marcado de operações de um posto que a gente já considera grande, acima de R$1 bi. Outros dados, acho que a forma de pagamento das operações teve uma representatividade grande de pagamento em dinheiro, isso vem em linha com o que a gente já observou, né? A gente sempre bate na tecla que a tendência no longo prazo é que transações com ações passem a ter uma representatividade maior, porém, por outro lado, também o mercado de capitais brasileiro nos últimos 2 anos teve uma atividade mais fraca em termos de IPOs e follow-ons. A gente tem se mantido, então, estável aqui nos dados em relação à forma de pagamento com dinheiro. A maior parte das transações estão sendo direcionadas à aquisição de controle, né? E em segundo lugar, vem transações minoritárias e joint ventures. Acho que também em linha com o que a gente observa nos nossos históricos. Então, pagamento em dinheiro e aquisição de controle é o formato principal aqui das transações no país. Baixa presença de private equity, a gente mencionou, só para passar os dados, então eles estiveram presentes em 5 das 38 transações no período e com um volume de só 2,4 bilhões dos 57 que a gente teve. De novo, uma presença muito tímida, né? Em termos das aquisições e perfis das aquisições, o destaque foram as aquisições de brasileiras por estrangeiras, que representaram, então, 40,6% do volume e 42% do número de transações. Então, nas duas métricas, é bastante consistente e acima de 40% de representatividade, seguido de transações entre empresas brasileiras, que ficou entre 34% e 36%, e depois a gente tem aquisições de estrangeiras por brasileiras e entre empresas estrangeiras com menor representatividade, na casa de 10% a 15% cada um desses grupos, né? A Europa sendo a principal fonte e destino aqui de capital nessas transações. Já citamos também as maiores transações do ano, que foram BMF, FETIP, BFI, as minas de nióbio da Anglo. Tivemos também a alienação da Semparar para a Fleetcor, mais um exemplo aqui de transação de empresa brasileira sendo alienada, entre outras no período, inclusive a venda da S-Sul para a CPFL, que foi uma das operações que marcou o ano na parte de energia. Então, de modo geral, acho que esses são os destaques aqui do nosso banco de dados, né? Só para fechar a análise, antes da gente seguir para o Q&A, em termos de ranking, e aí o que a gente também acompanha de perto, a participação dos assessores financeiros nas transações, o que a gente teve no primeiro semestre, acho que a gente destacaria 4 bancos aqui que estão destacados e acima dos demais, que são os 3 bancos brasileiros, Bradesco, Itaú BBA e BTG Pactual, acompanhados do Morgan Stanley, que foi, então, no período branco estrangeiro, com maior atuação, ficou, inclusive, em primeiro lugar em termos de volume, em terceiro lugar em número de operações no primeiro semestre. Então, os bancos com maior presença e com atuação mais forte no primeiro semestre foram o Morgan Stanley, Itaú BBA, Bradesco e BTG Pactual. Então, acho que antes de abrir para perguntas e respostas, só para pontuar, acho que em primeiro lugar, um dado de recuperação, aqui de retomada do nosso movimento de fusão de aquisições, é algo que a gente já aguardava, a gente sabia que 2015 foi marcado por muita incerteza e que acabou postergando muita da tomada de decisão e muitas das decisões de investimento. Então, para a gente, muito salutar olhar esse 2016 já com uma melhora em termos de volume de transação. O mercado, de forma geral, é mais otimista, embora ainda com muita cautela, né, em relação a como vai se comportar, se posicionar o novo governo, os impactos que ele vai ter na economia. Então, uma dose de cautela ainda grande, porém com mais otimismo. Então, isso é muito bom a gente ver já refletido nos números, né? E deals grandes, também transações grandes, que também deixam o mercado com uma cara, com uma relevância, com uma robustez e solidez muito relevante. A gente, além de ter visto esse primeiro semestre mais forte, acompanhando o segundo semestre, estamos vendo, né, essa força de M&A, então isso também nos ajuda a corroborar essa análise. Uma participação grande, importante de players estrangeiros comprando no Brasil, em detrimento de um movimento de private equity mais tímido. Acho que esse é o pano geral da análise, dos números que a gente dividiu com vocês. Então, feito esse panorama geral, de novo agradecemos aí todos que estão presentes no call e a gente abre para atender as perguntas de vocês.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Hernani Fagundes, da DCI, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Ubiratã, tudo bom?
Tudo bem.
Perfeito. Bem, são três questões bem rápidas. A primeira é a questão da expectativa para o segundo semestre, né? Geral, com exceção de um ano que eu vi aí na série histórica, geralmente o segundo semestre costuma ser melhor, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. E nessa, ainda dentro dessa questão, onde é que estão as oportunidades? Se essa questão da Petrobras, do setor elétrico, da infraestrutura, ou mesmo o setor financeiro. Você falou, inclusive, de uma transação aí dessa questão do Citibank, né? Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão que gostaria de abordar é um ponto de reflexão sobre desnacionalização, né? Porque a participação dos estrangeiros está bastante forte. Daí a minha questão é se isso é cíclico, se tem momentos em que os brasileiros costumam estar mais atuantes, ou se não, se a gente está assistindo aí um processo em que os estrangeiros estão sempre aí com maiores volumes aí no segmento de fusões e aquisições.
Pois não, Hernani. Vamos lá. Acho que, em primeiro lugar, sim, segundo semestre, a gente observa no nosso histórico aqui ele mais forte do que o primeiro, né? Difícil explicar sazonalidade em M&A, salvo algumas questões pontuais, né? A gente sabe que sempre virada de ano vem acompanhado de mudança de lei, né? Então, em muitas oportunidades a gente viu, por exemplo, leis relacionadas a ágio que mudavam numa virada de ano, então muitas transações elas são antecipadas, elas tentam ser concluídas dentro de um ano corrente para evitar esse tipo de situação, né? Mais recentemente, a gente viu isso também na mudança de alíquota de ganho de capital de pessoa física, né? No ano passado, Isso foi um tema muito recorrente, havia uma expectativa de mudança de lei na virada do ano, que faz com que muitas transações tentem ser concluídas dentro do ano corrente, né? Então, às vezes, é quase que psicológico, né? No M&A, você sempre faz um esforço muito grande para fazer o anúncio da transação dentro daquele ano, né? E não permitir que vire para o ano seguinte. Férias de fim de ano também levam os times a pararem, desmobilizarem, tirarem férias. Então, é feito um esforço grande, realmente, em fim de ano, para que transações sejam anunciadas, né? Dezembro é um ano especialmente ativo para a M&A, né? Mas fora esses fatores, nenhum deles a gente acredita que seja muito forte ou muito relevante, mas tem, sim, pequenos fatores que levam a um segundo semestre ser mais forte na nossa série histórica e na atividade de M&A. E para esse ano aqui em particular, a gente acredita que o mais relevante, na verdade, é o fato de a gente estar vindo em um crescente em relação às expectativas aqui dos participantes, de perspectivas da nossa economia de recuperação, né? Acho que isso que vai realmente causar um segundo semestre maior do que o primeiro, e essa certamente é a nossa expectativa, né? Acho que em termos da análise de setor, né, o que a gente tem como movimentos com uma base bem, bem sólida de razão de ser aqui no país é infraestrutura, energia e oil and gas como um reflexo, né, de que aconteceu com Petrobras e com Lava Jato. A maior parte dos conglomerados envolvidos e que precisam buscar uma recapitalização tinham investimento nesses setores, né, acabam por investir para preservar e fortalecer sua posição de caixa, né. A Petrobras, por outras razões, por ser também observar uma queda expressiva no preço da commodity e precisar fortalecer seu capital, vem com um programa de desinvestimento. Então, energia, infraestrutura e oil and gas vão ser turbinados principalmente por esses fatores, né? O setor financeiro, ele é um setor que, historicamente, ele sempre foi representativo, né, no M&A. Todo ano a gente vê transações importantes, o setor se consolidou bastante em anos recentes, né? Mas de forma pontual a gente ainda vê, né? Então não existe hoje uma linha de consolidação tão clara igual a gente tinha no passado. A gente vê transações ocorrendo de forma mais pontual, mas ainda assim, no ano passado tivemos o Bradesco HSBC, esse ano o BMF CETIP. Então, pontualmente, as transações, pelo setor ter se consolidado, ficado maior, qualquer transação que ocorre também é uma transação significativa. Então, o financeiro, diferente dos outros que a gente citou, a gente diria que é de uma forma mais pontual, mas ainda assim muito representativo, né?
Em volume, né?
Em volume, exatamente, e menos em número de transações, né? E aí o que a gente observa de outros setores, naturalmente healthcare, né, que ainda é um setor que vai passar por uma consolidação, e aí sim a gente acredita em consolidação, dadas as mudanças recentes na regulação. E o setor de consumo e educação também vão estar bem presentes aqui no nosso M&A, como tem sido nos últimos anos, com os players tentando ganhar escala e otimizar suas operações. Em anos recentes, eles surfaram a onda de crescimento, de aumento de renda. Hoje, esse vento já não está mais presente, eles buscam ganhar eficiência via M&A. Então, são setores que vão ter bastante representatividade também. E acho que a última parte da sua pergunta, né, essa venda para empresas estrangeiras, acho que a gente vê com bons olhos e vemos como um movimento realmente cíclico, né? Acho que o que a gente passou aqui no país foi uma onda onde as empresas vinham fazendo investimentos relevantes para crescer, com uma expectativa de crescimento da economia que não se concretizou, né? Então, a gente teve, por um lado, as empresas numa posição de endividamento maior do que a média histórica e com a geração de caixa sofrendo quedas em relação ao que era esperado, né? Então, o índice de alavancagem das empresas aumentou muito, o dinheiro ficou caro, né, com a taxa de juros alta no país e escassez de crédito, o acesso a recursos ficou muito caro, e por outro lado o câmbio se desvalorizando tornou esses ativos também mais acessíveis ao capital estrangeiro. Então, o conjunto de fatores que impactaram a nossa economia nos dois últimos anos nos levou a essa situação onde hoje realmente o caminho natural é a venda de empresas brasileiras para estrangeiros, mas tudo nos leva a crer que isso com o tempo vai se reverter conforme a gente novamente fica numa posição de mais força econômica e força da nossa moeda, né? Antes de toda essa movimentação, o que a gente esperava, na verdade, era uma expansão forte de empresas brasileiras indo para a América Latina, né? Entrando em economias como Colômbia, Peru, Chile, e agora mais recentemente a Argentina, que tem se mostrado bastante sólidas e estáveis. Esse movimento, de novo, não aconteceu pelos motivos que a gente falou, e esse plano ficou meio que on hold, né? Mas tenho certeza que, conforme a economia se recupera, também essa situação passa a se alternar. Então, certamente, é um movimento de natureza cíclica, como você colocou.
Entendi. Só para fechar minha terceira questão, que eu tinha avisado. Agora, nesse patamar de câmbio atual, a expectativa de vocês é de mais estrangeiros aí no, comprando empresas brasileiras no segundo semestre e o que já dá para falar sobre 2017 nesse aspecto?
Tá bom. Acho que, em primeiro lugar, sim, né? Acho que ainda é um patamar de câmbio que tornou os ativos brasileiros mais acessíveis e, certamente, um mercado muito positivo, uma visão positiva para 2017. Mas, de novo, hoje em dia ninguém tem confiança cega, né? Hoje não é só uma confiança de que os dados virão, de que as coisas vão melhorar. Hoje o mercado ele tem uma confiança e um otimismo sujeito a, né? Então, sujeito a o governo realmente conseguir colocar a sua agenda de reformas, mostrar sinais de estabilidade política, de estabilidade econômica. Então, diferentemente de anos passados, onde a gente tinha otimismo ponto, né? Hoje a gente tem otimismo mais de olho no movimento de todos os indicadores políticos e econômicos do país, né? Então, é um tom um pouco diferente, mas, sem dúvida nenhuma, a expectativa hoje é de um mercado de capitais, de forma geral, muito mais ativo em 2017 do que a gente viu em 15, por exemplo, e o M&A seguindo na mesma fila.
Muito obrigado.
De nada.
O senhor Guilherme Parra, do Thomson Reuters, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Vera, tudo bem? Obrigado pelo tempo. Basicamente, assim, em geral, o que a gente vê é que no primeiro trimestre houve um represamento de muitos deals, imagino que isso teve a ver com a questão política, a incerteza política e econômica. E no segundo trimestre a gente começou a ver um pouquinho essa situação se resolver um pouco mais. Tanto que agora no terceiro trimestre a gente já sabe que basicamente já temos o governo passou da interinidade. E cada vez os sinais, tanto globais quanto locais, em termos de política monetária, os números da economia, etc., começam a mostrar um pouquinho mais de... começam a dar um pouquinho mais de sinais de direção, direcionamento. Eu queria perguntar se você sente que para os últimos 3, 4 trimestres meses desse ano, a gente poderia ter uma aceleração nos deals que realmente têm estado mais represados. Chama-se esse Lava Jato, digamos, as vendas de ativos relacionados a Lava Jato, que imagino que elas devem estar passando por processos de due diligence muito estrictos, né? Mas eu queria saber se você vê uma aceleração nesses dias agora, que a gente está tendo um pouquinho mais de visibilidade, né? E depois eu faço a minha outra pergunta. Obrigado.
Pois não, Guilherme, é um prazer falar contigo aí de novo. Guilherme, eu acho que está sendo um paralelo aqui, né, com o que a gente viu na crise de 2008 e 2009, como o mercado se comportou, embora até esse exemplo já seja até de um passado um pouco mais longínquo, mas naquela época, né, a gente passou por uma crise muito aguda e por uma recuperação muito rápida e muito forte, né? Então, depois do mercado ficar 6 meses parado, de repente a gente voltou num ritmo muito rápido, né? O que a gente acredita para o mercado de hoje e para a circunstância de hoje é diferente, tá? A gente acredita em uma recuperação consistente, uma recuperação sólida, mas não é uma recuperação que vai ocorrer de uma forma rápida e num degrau da gente voltar a um nível de 2014, por exemplo, de uma forma tão acelerada, né? Eu acho que as marcas que ficaram aqui e o panorama atual é um panorama de recuperação de atividade de M&A, porém ainda no ritmo crescente, mas não tão inclinado, né? Vamos dizer assim. Então, a gente espera sim a conclusão de operações relacionadas à Lava Jato e relacionadas à Petrobras, né, de forma geral. Ainda temas novos, vamos chamar assim, né, de consolidação, ou de recuperação da economia, ou de novas consolidações, ainda estão ocorrendo de forma muito pontual, né? Então, não existe um grande motor, né, que esteja impulsionando o M&A como um todo. Por exemplo, a gente não tem uma presença de mercado de capitais, de follow-on, de renda variável impulsionando as transações, a gente não tem um motor de renda fixa tão ativo igual a gente tinha no passado, não tem um motor de private equity como a gente viu nos deals. Então, o nosso otimismo aqui é cauteloso, né? A gente acha sim que M&A vai vir numa crescente e que o pior ficou para trás, acho que isso ninguém tem dúvida, mas não vai ser um movimento tão, vamos dizer assim, tão forte de uma hora para outra, igual a gente viu uma recuperação na crise passada, tá? Acho que esse é o. Tentando traduzir aqui o que é o sentimento dos participantes de mercado em relação ao que esperar para os próximos meses e primeiro trimestre do ano que vem.
Perfeito. E já a última coisa é mais em relação a, assim, vocês colocaram isso na apresentação, que basicamente está mais ou menos metade a metade, a participação, assim, brasileiro comprando brasileiro e estrangeiro comprando brasileiro, etc. É muito interessante ver que realmente o player local, ele está bom, ele player local conhece muito bem o mercado e ele sabe quando entrar. A gente viu vários desses exemplos, né? Ultrapar, Ale, BM, Bovespa, Cetip, bom, etc. A gente poderia esperar que, digamos, o estratégico local possa ganhar um pouco mais de footprint vis-à-vis estrangeiro nos próximos meses. Digamos, isso dado bom conhecimento do mercado, segundo o fato que o local possivelmente esteja tendo uma visibilidade muito maior em relação à situação econômica e local que um estrangeiro?
A gente acha o seguinte, nos fatores que você está citando, certamente, né, acho que pelo conhecimento da dinâmica local, conhecimento empresarial, e do ambiente onde a gente está inserido, sempre configurou como vantagens aos players brasileiros. Né? E vamos ter transações, principalmente nos setores, vamos dizer assim, onde estão os players estão mais saudáveis, mais bem colocados, mais bem posicionados. Né? Por exemplo, esse tipo de BMF que a gente teve, então no setor financeiro, no setor de educação com o Croton Estácio, e algumas outras transações entre players nacionais. Né? A própria aquisição da F2 pela CPFL, né? Então um brasileiro comprando, esses movimentos sempre vão ter e vão sempre ter uma posição importante do nosso mercado. Mas, acho que, diferente de anos anteriores, hoje a gente tem uma situação onde grandes conglomerados estão numa posição mais frágil em função da gente ter tido uma redução nos preços de commodities globais e uma retração da economia brasileira. Então, conglomerados grandes que antes eram consolidadores e grandes aquisitores aqui de empresas brasileiras, hoje estão mais numa posição de preservar seu caixa, em alguns momentos até fazer desinvestimentos, do que na ponta de compra. Né? Então, olhando o leque da economia como um todo, né, nós sempre vamos ver diversificação. Então, grupos que estão bem e estão comprando, porém uma grande parte também de conglomerados que hoje não está em posição de ir às compras, né? vamos chamar assim. Então, um pouco dessa situação, né, em termos de alavancagem das empresas brasileiras. O fato do câmbio ter desvalorizado os ativos em termos de moeda estrangeira levam a crer que a participação de estrangeiros vai ser mais importante. Então, no M&A, nada nunca para. Né? A gente sempre vê transações de todas as naturezas e de todas as... como é que se diz? De todos os incentivos, né, possíveis. Então, tem transações que tem que ser alavancada ou porque você quer ver uma consolidação ou é estrangeiro comprando. Todas as naturezas de transações sempre estão presentes. O que muda é o maior ou menor grau, né, delas. Então, por esses fatores, pelo momento que a gente vive hoje, a gente vai ver um maior grau de estrangeiros comprando, embora certamente vamos continuar a ver empresas brasileiras se movimentando. Mas acho que proporcionalmente em relação ao histórico, a gente vai ver, pelo menos nos próximos 12 meses, ainda mais estrangeiro aqui presente no país.
Perfeito. Tá bom, Bira. Muito obrigado.
Obrigado, Guilherme.
A senhora Carolina Mandeu, do Valor Econômico, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Biratan. Eu queria te perguntar sobre qual a expectativa da Anbima para o montante e número de operações fechadas no acumulado do ano de 2016.
Tá bom. Carolina, boa tarde. O que a gente espera em termos de anúncio, certamente é um número maior do que o 2015 e não tão bom quanto o 2014. Né? Então, eu acho que nesse range do volume de operações que vai ficar na casa de 140 bilhões de reais, 120 a 160, difícil precisar naturalmente, e com um número de transações também acima de 120. Né? Então, o que a gente certamente tem convicção é que é um ano muito mais importante do que foi 2015, mas também ninguém tem expectativa de que seja um ano recorde, porque a gente está numa crescente aqui, numa curva ainda de recuperação, e que a gente não vai ter um ano cheio de M&A sendo anunciado. Tá? Então, o que a gente tem como expectativa hoje é um ano entre o que foi o ano de 2015 e entre o que foi o ano de 2014, em termos de anúncio de operação.
E de fechamento?
Fechamento é uma consequência de anúncio, né? Então, com certeza, por 2015 ter sido um ano mais baixo de anúncio, esse ano vai ser um ano baixo de fechamento, e o fechamento das operações esse ano vai ocorrer ano que vem, né? Então, 2016, não vamos ter números expressivos de fechamento de transação. Basta a gente ver que transações como BMF, CETIP, Croton, Estácio, todas elas precisam ser avaliadas pelo CAD, né, por uma análise minuciosa, e isso leva as operações a serem concluídas provavelmente só no ano que vem, né, e as operações do segundo semestre, pelo tempo natural de análise do CAD ou de outros poderes concedentes que precisam dar anuência prévia, também as transações que passam a ser anunciadas a partir desse momento, a maior parte delas deve, por natureza, fechar no ano que vem. Então, os números de fechamento desse ano devem ser mais fracos, né? O fechamento é uma consequência do ano do volume de anúncios do ano anterior, né? Grossíssimo modo, é nessa linha, tá?
Ok, obrigada.
A senhora Cíntia Decloé, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Biratã. Boa tarde a todos. A maior parte das minhas perguntas já foi respondida. Eu só queria, por gentileza, Biratã, que você comentasse um pouquinho mais a respeito dos private equities. O que, que eles estão aguardando, qual deve ser o momento de virada para esses fundos e, enfim, se está vendo... a outra pergunta é em relação a ativos de empresas relacionadas à Lava Jato, tirando o Petrobras, eu queria saber qual que é o seu entendimento em relação a capacidade de fechamento dessas operações em meio ao fato de que ainda tem muita investigação ocorrendo, tem muitos acordos de delação e leniência sendo firmados. E eu queria saber o quanto isso impede ou adia a venda de um ativo.
Pois não. Acho que, em primeiro lugar, né, os fundos de private equity. Acho que o que a gente observou é que esses fundos, em tempos recentes, fizeram captações de recursos, né? Então, os fundos realmente eles têm os fundos e os recursos necessários para investir. Então, em primeiro lugar, só para descartar, não é uma questão de falta de volume, eles realmente estão capitalizados. Né? Mas o momento que a gente viveu em termos de incerteza de onde, para onde o país, né, a economia iria se direcionar, mesmo com o impeachment, mudança de governo, etc., é um momento que dificulta muito transações, né? Então, os números de 2015 nos mostraram isso, e a redução do private equity nos mostrou que também eles caminharam no mesmo sentido do mercado, né? Então, a atuação deles não é contracíclica, né? Por tudo que a gente observa, eles também adotaram uma postura cautelosa, naturalmente na sua capacidade de gestores de recursos de terceiro, né? Que tem que prestar contas ao dinheiro que está sendo investido, também adotaram uma postura bastante cautelosa em relação à economia, né? E o outro fator, acho que a gente observou, o câmbio também afetou muito os fundos, né? E principalmente fundos estrangeiros que têm presença no Brasil, muitas vezes são medidos em seu desempenho pelo seu retorno em dólares, né? Então, acertar o investimento em reais, porém, ter uma perda na conversão do câmbio, é algo que os atrapalha quando vai fazer a medição da performance. Né? E acho que essa questão cambial foi um tema, né, que afetou bastante os fundos nos últimos 6 a 12 meses, né? As empresas nas quais eles já estavam invertidos sofreram ou perdas pela atividade econômica ou pela questão cambial. Nos parece, então, duas coisas. Primeiro, que os fundos passaram a dedicar mais tempo para cuidar das empresas do seu portfólio, ao invés de observar novas aquisições, né? Então, dedicaram mais tempo e energia em melhorar a performance das empresas investidas vis-à-vis do ambiente econômico que estão, vis-à-vis da desvalorização cambial, então passaram a focar muito mais nisso. E, em segundo lugar, tendo mais dificuldade em explicar, né, o case aqui de investir no Brasil nesse momento para os seus comitês de investimento, de novo porque o fundo também tem um ciclo de investimento mais curto de uma empresa do que uma empresa, ele não observa o longo prazo dele, não são 20 anos, são 8 anos, né, o normal são 5 anos, então justificar um investimento com uma saída nesse período provavelmente se tornou mais desafiador no movimento recente. Então, pela nossa leitura de mercado e a nossa análise, são esses dois fatores que levaram a essa posição mais tímida. Então, dificuldade em vender o caso Brasil lá fora para os seus comitês e um foco maior na performance de empresas onde já tem investidos.
Tá. E a segunda pergunta em relação a Lava Jato?
Claro, acho que Lava Jato, a gente coloca o tema de forma geral, né? Mas o que a gente observa é que muitos dos conglomerados tiveram envolvidos em investigações por conta de sua atuação nas construtoras, né? As construtoras que foram o coração da investigação. E os conglomerados, eles são diversificados, né? Então, muitas vezes, um grupo que teve um problema na construtora, ele buscou alienar outros ativos, né? Que, de uma forma standalone, são ativos completamente saudáveis e sem nenhum envolvimento, como uma forma do grupo levantar o caixa necessário para se proteger, né, do momento em que está vivendo. Então, a gente fala Lava Jato, mas não são as construtoras envolvidas na Lava Jato, são ativos periféricos, vamos dizer, é um efeito indireto da Lava Jato, principalmente o que a gente observou. Tá? Então, acho que isso aqui fez com que essas transações pudessem ocorrer sem ter maiores implicações em termos de due diligence, em termos de contratos. Naturalmente, todos os compradores fizeram diligência de compliance nas empresas, né, e foram muito cuidadosos em relação a todo o processo de diligência e todo o mecanismo contratual de indenizações, caso alguma coisa ocorra relacionada a esse evento nas empresas adquiridas, mas o principal foi que, de forma geral, o efeito da Lava Jato foi esse efeito mais indireto de conglomerados vendendo empresas saudáveis para fortalecer sua posição de caixa.
Tá. Miratan, só confirmar um número que você passou para a colega. Você disse que o volume de transações anunciadas esse ano pode oscilar de 120 a 160 bi?
Exatamente.
Tá. Ok. Obrigada. Então, da minha parte, eu obrigada. Agradeço.
De nada, Cintia.
Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Ubiratan para suas considerações finais.
Eu acho que, novamente, obrigado a todos aí pela presença. Acho que, até através dessa sessão, de perguntas e respostas, a gente pôde detalhar, né, os principais eventos aí que têm marcado o segmento. De novo, eu acho que o tom do mercado e de expectativa é muito positivo, né, é um tom realmente de retomada, né, e embora com cautela, de maior otimismo, e para a gente muito satisfatório ver que esse ambiente já conseguiu ser refletido nos números do primeiro semestre, e temos certeza que o segundo semestre também vai vir na mesma linha. Então, conseguimos virar a página em relação ao ambiente que a gente tinha em 2015. Acho que esse é o grande resumo aqui dos dados do primeiro semestre. De novo, agradecer a todos em nome da Embima, e se vocês tiverem qualquer outra dúvida ou ponto que queiram discutir, a Embima aí está sempre à disposição, de Velho poderá atendê-los e organizar. Então, obrigado a todos e boa tarde.
O Conference Call de Fusões e Aquisições da Embima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.